Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Lula volta à presidência da República após vencer o atual presidente Jair Bolsonaro na eleição mais polarizada da história. O presidente da Câmara defende respeito ao resultado das urnas e reforça necessidade de diálogo. O presidente do Senado também reafirma confiança no processo eleitoral e pede reunificação do país. Neste domingo, 12 estados também decidiram em segundo turno o novo governo. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, Tarcísio de Freitas, venceu Fernando Haddad. E ainda com o fim das eleições, conheça algumas propostas que aguardam decisão do Congresso. Lula foi eleito neste domingo presidente da República pela terceira vez, com a menor diferença para o segundo colocado, e discurso pela conciliação. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
3 milhões de votos a mais que o presidente Jair Bolsonaro, a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocados desde a redemocratização do país, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República pela terceira vez, feito inédito na história do Brasil. Aos 77 anos, 3 anos após deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou preso mais de um ano e meio, acusado de corrupção em processos depois anulados pela Justiça, Lula pregou a União Nacional e pediu a ajuda de todos os segmentos da sociedade.
Convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno.
Lula foi eleito depois de formar amplo leque de alianças com movimentos políticos de centro e representantes de setores não identificados com a esquerda. No discurso da vitória em São Paulo, agradeceu o apoio da senadora Simone Tebet, do MDB, com quem disputou o primeiro turno, e de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, que havia rompido com o PT. E o meio ambiente foi uma das prioridades mencionadas pelo presidente eleito. Lula anunciou que vai lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
No primeiro discurso após a vitória, Lula anunciou ainda outras metas do futuro governo. Entre elas, a retomada de uma política externa ativa, condizente com a importância do Brasil no cenário internacional. Também falou contra as armas nas mãos da população e anunciou a volta do Conselho, que nos 2 primeiros mandatos dele reunia empresários e trabalhadores para negociar pautas econômicas. A vitória nas eleições, com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do presidente Jair Bolsonaro, foi obtida depois de uma campanha eleitoral tensa, com denúncias de parte a parte. Nesse domingo, o PT acusou a Polícia Rodoviária Federal de promover operações de fiscalização para dificultar o transporte de eleitores em todo o país, principalmente em estados do Nordeste, onde Lula chegou a obter mais de 70% dos votos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que o caso está sendo investigado, mas minimizou o impacto das operações nas eleições. Segundo ele, ninguém deixou de votar por causa disso, e a abstenção no segundo turno foi menor que no primeiro.
Além do maior número de votos em candidatos da história, nós tivemos uma diminuição da abstenção do segundo turno em relação ao primeiro. Em todas as eleições anteriores, houve sempre um aumento, uma tradição natural, um aumento de abstenção do primeiro para o segundo turno.
Analistas políticos preveem um terceiro mandato de Lula com acenos a vários setores da sociedade e diálogo para obter maioria e apoio no Congresso. Foi o que disse o cientista político Antônio Augusto de Queiroz em entrevista à TV Câmara.
O Lula tem uma facilidade de diálogo reconhecida por todos. É conhecido claramente como um democrata. Ele só ganhou essa eleição porque em 3 pontos as pessoas reconhecem o seu valor. Não nega a ciência, é um democrata e defende a justiça social. Então ele vai ter a capacidade de diálogo para pacificar o país nas 3 frentes principais: na sociedade, no parlamento e no mercado.
Para Rafael Silveira, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, uma das primeiras atitudes do presidente eleito deverá ser tranquilizar o mercado e os agentes econômicos a respeito de seu programa.
Imediatamente ele vai ter que juntar aos seus colaboradores e já montar com uma certa rapidez para mostrar: mercado, estou aqui alinhado, não com o mercado, mas estou alinhado com iniciativas de consistência fiscal, não vou fazer a coisa fora das regras, vamos rediscutir talvez teto de gastos, mas em termos muito mais negociados e não contundentes.
O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou após a proclamação da vitória de Lula. Ele é o primeiro ocupante do Palácio do Planalto que não conseguiu novo mandato depois da emenda constitucional que permitiu a reeleição a partir de 1998. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Em pronunciamento após a confirmação da eleição presidencial na noite deste domingo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o respeito ao resultado e reafirmou a necessidade de diálogo. Em nome da Câmara, Lira parabenizou o ex-presidente Lula pela vitória. Os detalhes na reportagem de Marcelo Lascher.
Após o resultado das eleições presidenciais, com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento breve, em que pediu o reconhecimento do resultado, dizendo que a vontade da maioria, manifestada nas urnas, jamais deverá ser contestada.
É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro.
Arthur Lira parabenizou o presidente eleito em nome da Câmara dos Deputados e reafirmou o compromisso com o debate, o diálogo e a transparência. Lira disse que é preciso ouvir mesmo as vozes divergentes para construir um futuro melhor, sobretudo para os mais vulneráveis. Para o presidente da Câmara, também é importante que o presidente eleito ouça o resultado das eleições para o Legislativo, que, como ele tem dito, é um parlamento reformista e identificado com a centro-direita.
As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério.
Arthur Lira fez o pronunciamento logo após a confirmação da eleição presidencial, acompanhado pelo líder de seu partido, o PP, deputado André Fufuca, do Maranhão, e pelo líder do atual governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Lira reafirmou a lisura das eleições com a confirmação da vontade popular e disse que revanchismos ou perseguições, seja de que lado for, não podem ser aceitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Lascher.
E o repórter Marcelo Lascher também acompanhou o pronunciamento do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, após o resultado que deu ao ex-presidente Lula a vitória no segundo turno da eleição presidencial. Pacheco reafirmou a confiança no processo eleitoral e pediu que Lula reunifique o país.
O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, parabenizou os governadores eleitos em segundo turno e o novo presidente eleito e pediu esforço aos novos mandatários para reunificar o país, dividido em uma votação muito próxima. Para Pacheco, o resultado mostra uma divisão do Brasil.
E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos, aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração. colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil.
Rodrigo Pacheco ressaltou que as eleições ocorreram sem qualquer problema que leve a um questionamento dos resultados. Ele assistiu à apuração das eleições na sede do Tribunal Superior Eleitoral e fez um reconhecimento público ao importante trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral.
As urnas eletrônicas deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. Portanto, isso também acabou sendo uma questão superada em função desse trabalho duradouro e constante das instituições na afirmação da confiabilidade da Justiça Eleitoral, das urnas eletrônicas e da nossa pujante democracia.
Questionado sobre a transição para o próximo governo e a aprovação do orçamento para o ano de 2023, Pacheco disse que a passagem deve ser técnica e que confia na negociação com senadores e deputados para um orçamento que reflita as prioridades do novo governo. Rodrigo Pacheco ressaltou que o Congresso continuará contribuindo para a solução dos problemas brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
12 estados também decidiram um novo governo neste domingo, em segundo turno. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o eleito foi Tarcísio de Freitas. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
Neste domingo, 12 estados foram às urnas eleger em segundo turno seus governadores. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito governador de São Paulo. Ele disputou o segundo turno com Fernando Haddad, do PT. Em entrevista à TV Record, Tarcísio afirmou que pretende ter uma relação republicana com o presidente eleito, Lula, e que vai governar para todos os 46 milhões de paulistas. Ele citou algumas prioridades de seu futuro governo.
Prioridade é social, prioridade é cuidar das pessoas que estão em situação de rua, prioridade é cuidar dos dependentes químicos que precisam de tratamento, prioridade é cuidar da nossa educação, né, que precisa da valorização do professor, a gente precisa melhorar o nível do ensino, levar a educação de qualidade, levar o ensino profissionalizante aonde ele precisa chegar, terminar obras de infraestrutura que precisam de velocidade, precisam ser concluídas, eu acho que isso é importante, olhar muito para o nosso campo. Eu vejo no campo um grande potencial.
Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riddle, do PSDB, venceu o Capitão Contar, do PRTB. Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito governador do Espírito Santo, derrotando Manato, do PL. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito para mais um mandato como governador. Ele disputou contra o deputado Onyx Lorenzoni, do PL. Em coletiva, após o resultado, Leite reconheceu o apoio que recebeu de partidos da esquerda, inclusive o voto crítico do PT. Disse que está consciente de que os votos que recebeu dessa ala não validam integralmente sua agenda e demonstram a necessidade de que faça um governo ainda mais aberto ao diálogo.
Tenho a consciência de que muitos votaram em nós, mesmo tendo fortes divergências com a nossa agenda para o Estado, mas entenderam que do nosso lado estava o melhor espírito democrático, não apenas do que respeita um resultado eleitoral, mas que respeita, durante um mandato, a divergência, o contraditório, que respeita opiniões diferentes.
Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi reeleito. Ele disputava o governo do estado contra o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB. Wilson Lima, do União, foi reeleito governador do Amazonas. Ele venceu o senador Eduardo Braga, do MDB. O senador Jorginho Melo, do PL, foi eleito governador de Santa Catarina. Ele venceu o candidato do PT, Décio Lima. Em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, foi eleita. Ela disputava o governo contra a deputada Marília Arraes, do Solidariedade. Raquel Lira foi a única mulher eleita neste domingo. Logo no início de sua fala como governadora recém-eleita, pediu um minuto de silêncio em memória de seu marido, Fernando Lucena, que morreu no dia do primeiro turno após um mal súbito. Lira disse que já num primeiro momento pretende se articular com o governo federal por projetos para seu estado.
Quero parabenizar o presidente Lula, dizer que com ele, já a partir da semana que vem, no início do ano que vem, nós vamos buscar projetos, ações, investimentos necessários para superar esse momento desafiador que o nosso país vive.
O deputado Fábio Mitidieri, do PSD, foi eleito governador de Sergipe. O candidato derrotado foi o senador Rogério Carvalho, do PT. Em Rondônia, foi reeleito o candidato do União, Coronel Marcos Rocha, que disputou o segundo turno contra o senador Marcos Rogério, do PL. Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito governador de Alagoas. Ele venceu o candidato Rodrigo Cunha, do União. Na Bahia, Jerônimo, do PT, derrotou ACM Neto, do União. Jerônimo falou sobre seus planos para o futuro governo.
A palavra mais forte é avançar, não tem outra. Avançar nas políticas públicas de saúde, de educação, de estradas, de cultura, de juventude. Eu tenho a plena convicção que as pessoas que apostaram neste voto terão orgulho de ajudar a gente a governar. E aquelas pessoas que não votaram no 13, pode ter certeza, a partir de hoje passa-se uma esponja nos votos.
Com os dados consolidados dos dois turnos de votação, os partidos que governarão o maior número de estados são o União e o PT, com 4 cada. MDB, PSDB e PSB ficam com 3 estados cada. Governarão 2 estados as legendas PP, PSD, PL e Republicanos. Solidariedade e Novo ficaram com 1 estado cada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Com o fim das eleições, várias propostas aguardam decisão do Congresso, como fontes de financiamento para o piso da enfermagem e o projeto de lei orçamentária para 2023. No centro dessas discussões, o teto de gastos. Acompanhe na reportagem de Cid Queiroz.
Encerrado o ciclo eleitoral, a Câmara volta ao ritmo normal de votações. Várias matérias aguardam a decisão dos deputados, como 5 medidas provisórias que vencem até o final do ano. Estão na pauta a MP 1128, que permite aos bancos, a partir de 2025, deduzirem de impostos e contribuições as perdas decorrentes de empréstimos não pagos e operações com empresas em processo de falência ou recuperação judicial. A MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura. A MP 1130, que liberou 27 bilhões de reais do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina. A MP 1131, que destina quase 11 bilhões de reais para auxílio a caminhoneiros e taxistas. E a MP 1132, que ampliou de 35% para 40% a margem do crédito consignado para servidores. Outra medida provisória que ainda não chegou ao plenário já é alvo de polêmicas. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pede a devolução desta MP.
Cobrar mais uma vez do presidente Rodrigo Pacheco a devolução da MP 1135, que tenta, de forma inconstitucional, esvaziar as leis da cultura, tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo. Há o compromisso do senador Rodrigo Pacheco, como também do senador Eduardo Gomes, de garantir a validade da decisão do Congresso, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, e nós queremos ver isso acontecer.
Definidos os rumos do próximo governo, o Congresso deve retomar ainda este ano a agenda de reformas. É o que defende o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas.
A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário. O texto está pronto, aprovado pela comissão especial. A reforma tributária, seja qual for o governo, se ela não acontecer nos primeiros 4 meses, 5 meses, é difícil que ela aconteça e é importante que ela aconteça. Com elas, aí a gente vai para outras discussões de desvinculação, desindexação do orçamento, para que o Congresso, o governo, tenha mais liberdade de tratar de alguns assuntos que são importantes e ficam engessados.
Esses temas prometem polarizar os debates no plenário. O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, é um dos que vota contra o texto da reforma administrativa aprovado na comissão especial.
Não! A reforma administrativa, que ela é péssima para o Brasil, não é apenas para o servidor, não. Nós temos que falar sobre isso e dessa tribuna com muito orgulho. É um servidor público do Tribunal de Justiça aqui para defender os interesses justos do povo brasileiro.
Já a deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, considera inadiável a aprovação desta reforma.
Nós precisamos discutir os privilégios da elite do funcionalismo, nós precisamos discutir, sim, estabilidades, precisamos discutir, sim, esse corporativismo absurdo, esse inchaço da máquina pública. Não pagamos mais contas, não temos dinheiro para investir em nada. E nós temos uma máquina ineficiente.
O deputado cearense Danilo Forte, do União Brasil, prevê grandes embates também para a aprovação da reforma tributária.
Desde o período da Constituinte que se fala em reforma tributária nesse país. E nós presenciamos por quanto é difícil se fazer reforma tributária devido aos lobbies de interesses que permanecem até hoje se degladiando, tentando tirar cada vez mais um pouco do suor do sofrido do povo brasileiro.
Outro assunto ainda pendente é o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Quem explica é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Nós precisamos deliberar as fontes de financiamento do Piso Nacional da Enfermagem. Falo isso porque eu fui a primeira, ainda no ano passado, a apresentar o projeto de lei da desoneração da folha, entre outros que foram apresentados, e temos inúmeros projetos aqui na casa que precisam ser deliberados.
Aguarda a decisão do Senado, projeto aprovado na Câmara, permitindo estados e municípios usarem recursos dos fundos da saúde e da assistência social para esta despesa. Na Câmara, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, apresentou proposta de emenda constitucional para excluir do teto de gastos eventuais aportes para financiar o piso.
Há um questionamento do Ministério da Economia, mesmo que não sendo de origem de receita tributária, que ela venha a ser interpretada como despesa primária, e em sendo despesa primária, ela vai estar no teto de R$1,6 trilhão. Nós damos o mesmo tratamento para a saúde como é dado para a educação. Ou seja, o gasto, o aporte para o pagamento do piso da enfermagem terá o mesmo tratamento que é dado para a educação. A saúde não pode ser interpretada como uma despesa de segunda categoria. Não pode.
O teto de gastos, regra segundo a qual as despesas do governo não podem crescer acima da inflação, deve ser um tema central nos debates e votações até o final do ano. A manutenção do auxílio de R$ 600, por exemplo, depende de mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso deve voltar a se reunir antes do final do ano para votar também os vetos do presidente à LDO no capítulo que trata das emendas de relator. Na pauta do Congresso ainda, o remanejamento de recursos do orçamento para este ano, como a transferência de R$ 231 milhões de reais para o Fundo Penitenciário Nacional e o projeto de lei orçamentária para 2023. Na proposta encaminhada ao Congresso, o governo estima arrecadar R$ 1,812 bilhões de reais. Os gastos previstos são de R$ 1,868 bilhões de reais. Considerando os ajustes de caixa entre um ano e outro, o déficit primário estimado é de R$ 63 bilhões e 700 milhões de reais. Isto sem contar com o impacto da manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 para o ano que vem, calculado pelo Instituto Fiscal Independente do Senado em R$ 51 bilhões e 800 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima segunda para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.